Oi, eu sou Rodrigo Guedin, editor do Manual do Usuário.net e deste podcast, o Guia Prático. Hoje é 4 de agosto de 2023. Neste episódio, eu recebo a Iná Jost. Ela é coordenadora da área de liberdade de expressão do Internet Lab. É advogada formada pela UFRJ. Tem mestrado em Relações Internacionais e Direitos Humanos na Sciences Po Paris, desculpe meu francês, onde focou seus estudos em jornalismo e América Latina, integrou por 4 anos o Departamento Eleitoral da Organização dos Estados Americanos e atuou como pesquisadora visitante do Centro WZB em Berlim. A Iná, ela publicou, está publicando agora, é quase uma exclusiva aqui do Guia Prático, um relatório pelo Internet Lab, feito em parceria com o Francisco Brito Cruz, o Chico Cruz, nosso parceiro de longa data aqui do Guia Prático, e a Alice Lana. É o relatório Iguais perante as plataformas? Equidade e transparência na moderação de conteúdo em plataformas digitais. O título não diz, mas é um relatório focado em um sistema de moderação, ou que debate um sistema de moderação, chamado Encamadas. É uma maneira de lidar com casos delicados ou excepcionais em plataformas digitais no aspecto da moderação. Esse sistema Encamadas já existe em algumas redes sociais. Algumas a gente desconfia, mas em outras, existem confirmações. E, embora a aplicação seja opaca e muitas vezes não ideal, vamos colocar dessa forma, é uma ideia que pode ser boa, nesse sentido em que o título do relatório diz, né, em busca da equidade e da transparência. E é isso que o relatório debate. E o que a Iná veio aqui falar com a gente? Como é esse sistema e como ele poderia ser usado como uma força do bem ou uma ferramenta para que as plataformas sejam melhores para quem está nelas, para todos nós. A conversa é bem bacana, o relatório acabou de sair, como eu disse, ele está linkado aí na descrição desse episódio. Recomendo a todos lerem, ele é bem curtinho, depois de ouvir a nossa conversa, claro. Mas enfim, a Iná faz um ótimo trabalho aqui de explicar conceitos, quais são os desafios e como as plataformas, as redes sociais podem implementar a moderação, o sistema de moderação em camadas. Já falei demais, vamos lá, vamos ouvir a minha conversa com a Iná. Iná Jost, bem-vinda ao Guia Prático.
Oi, Rodrigo, obrigada. Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço a sua disponibilidade, a Iná, do Internet Lab, veio aqui, está aqui no Guia Prático para falar de um relatório que eles publicaram, super interessante, acho que avança, pelo menos no que a gente costuma ler assim de moderação em plataformas sociais, em plataformas digitais, avança para um aspecto ou aprofunda, né, essa questão. Esse relatório diz respeito a moderação em camadas. Iná, eu acho que a gente pode começar por aí. Uma breve explicação do que seria um sistema de moderação em camadas, que é o objeto desse relatório publicado por vocês.
Perfeito, Rodrigo. Eu vou fazer uma pequena explicação sobre o que é a moderação de conteúdo em geral, só para situar, assim, eu acho que a moderação de conteúdo, ela é a atividade de gestão da expressão que as plataformas fazem. Então, basicamente, cada plataforma tem o seu livro de regras e aí as plataformas vão decidir o que fica e o que é retirado, o que é rotulado, o que tem um alcance limitado. E isso hoje em dia, devido a uma quantidade absurda, gigantesca de peças de conteúdo, né, de posts, isso em geral é feito de maneira automatizada. Então você tem sistemas algorítmicos, que decidem dentro, baseados nesses livros de regras, o que entra e o que sai de cada plataforma, de cada usuário. A moderação em camadas, ela adiciona um outro nível de análise desses conteúdos. Então, o que acontece? O sistema prevê uma lista de usuários baseado em determinados critérios que a plataforma decide. E aí, esses usuários terão uma outra análise além da moderação automatizada, para determinar se o conteúdo que essas pessoas postam estará disponível, ficará disponível ou será retirado. Então, assim, eu acho que é importante fazer um pouco um panorama de como a moderação de camadas entra em jogo, se tudo bem por você, porque basicamente a gente não sabia que esse sistema de moderação de camadas existia até 2021. Então, a gente tem um episódio em 2021 que é uma matéria jornalística publicada pelo Wall Street Journal, que revela que a Meta, ou seja, operadora do Facebook e do Instagram, tem um sistema que se chama Cross-Check, que adiciona uma camada ao processo de moderação de conteúdo. Isso ninguém sabia, enfim, não era público. E aí muitas pessoas, a informação vem à tona porque muitas pessoas reclamam pela falta de transparência desse sistema. Assim, a gente não sabia que esse sistema existia e não sabe em que termos esse sistema se baseia. Então, começa a se falar sobre moderação em camadas. O que é isso, né? Nesse momento, a gente descobre formalmente que a Meta tem esse sistema, mas eu queria só dizer que isso é feito de maneira bem informal por todas as plataformas. Assim, a gente não tem informação de como isso é realizado pelas outras plataformas, mas eu vou dar um exemplo bem simples. Não sei se você lembra quando o Jack Dorsey ainda era CEO do Twitter, quando o Twitter ainda se chamava Twitter, no contexto das eleições americanas, rolou uma moderação de um post do Trump. A conta do Trump foi retirada do ar, basicamente por uma decisão do CEO da empresa. Isso não deixa de ser uma moderação em camadas, é uma análise de conteúdo que sai, que escapa ao escopo da moderação automatizada, sabe? Então, acho que esse é o panorama geral da moderação em camadas.
Eu lembrei desse. Eu ia citar esse exemplo para
É meio.
perguntar para vocês se isso, imagino que sim, é uma coisa generalizada, assim, todas as redes sociais comerciais, pelo visto, tem algo nesse sentido, né?
Pois é, a verdade é que a gente não sabe, e essa é uma das críticas bem óbvias assim ao sistema, que é muito possível que esse sistema exista em outras plataformas, mas isso não é publicado, isso não é postado em nenhum site de conteúdo, de políticas de moderação de conteúdo. Então, esse caso da Meta, ele veio à tona por causa de um furo dado por um jornal. Mas a gente não tem notícias formalmente da existência de processos formais de moderação em camadas pelas outras plataformas.
Eu imagino que os nossos ouvintes, quem está ouvindo agora, talvez possa, à primeira vista, sim, chegar à conclusão de que isso talvez seja um negócio meio injusto. Eu acho que todo mundo já passou pela situação, todo mundo não, mas muitas das pessoas passaram pela situação de ter um post derrubado de maneira injusta ou ter feito uma denúncia e essa denúncia ter passado, não ter sido feita nenhuma ação em relação ao conteúdo denunciado, e talvez soe meio estranho, né? Porque existe uma. Vocês até usam esse termo no relatório, né? Uma lista VIP e todos os outros mortais, assim, não estão sujeitos a essa análise mais criteriosa. O que justifica, assim, na sua visão, a existência, ou por que seria benéfico esse sistema de moderação em camadas?
Rodrigo, eu adoro essa pergunta, porque ela permite que a gente complexifique um pouco a existência desse sistema. Assim, na verdade, essa pergunta foi exatamente a que motivou a nossa pesquisa, porque quando a gente entra em contato com a existência dessa pesquisa, perdão, desse sistema, quais são os casos, os estudos de caso que vêm a partir da história da moderação em camadas da Meta, né, do sistema cross-check? O primeiro caso que vem à tona é um caso do Neymar, que é bem curioso, que é um caso de 2019, que basicamente, não sei se você lembra, mas o Neymar estava sendo acusado de estupro. E aí, para contra-argumentar essa acusação de estupro, ele publica nas suas plataformas, se não me engano, ele publicou tanto no Facebook como no Instagram, um vídeo dele em uma situação íntima com uma mulher sem consentimento, para provar que aquele momento que ele estava tendo com essa mulher era um momento de consentimento. Mas ele não pede autorização para publicar essas imagens de nudez, e tem uma regra que é uma das primeiras regras básicas de todas as plataformas, que é: não pode publicar a imagem de nudez sem consentimento. Mas aí, o que que acontece com esse post do Neymar? O que que aconteceria com esse post do Neymar se ele fosse simplesmente um mero usuário do Facebook que não é integrante da lista do cross-check? A publicação seria retirada no momento em que ela foi postada, porque a moderação automatizada consegue detectar lá nos seus algoritmos a violação dos termos de uso da plataforma. Mas como o Neymar fazia parte da lista VIP, entre aspas, o post ficou mais de 24 horas no ar e teve um engajamento de mais de 56 milhões de pessoas. Ou seja, 56 pessoas, 56 milhões de usuários viram esse post. E aí isso motivou, a gente olhou para essa história e a gente falou, bem, vamos lá, a gente tem um problema, que é um sistema aparentemente disfuncional, mas e se a gente se perguntasse se esse sistema poderia ser construído de uma maneira a beneficiar a promoção dos direitos humanos, a beneficiar a equidade dentro das plataformas? Existe alguma forma de que esse sistema seja bom para a equidade, para a circulação do discurso? E aí uma analogia que eu adoro usar, realmente a analogia que você usou agora é o exemplo da lista VIP do aeroporto, assim, acho que você vai embarcar e aí você chega na sala de embarque e aí existe uma lista, uma fila de pessoas VIP e existe uma fila para os meros mortais que compraram o voo. Só que essa fila VIP, ela pode ser também uma fila de prioridades que vai ser integrada por mulheres grávidas, pessoas com crianças de colo, pessoas idosas. Então, isso você concorda que é justo, né? Eu concordo que deve existir uma fila prioritária para pessoas que precisam desse serviço. Então, eu acho que a gente começou a pensar na moderação em camadas como uma coisa que poderia beneficiar a proteção dos direitos humanos também. Vamos lá, como que a gente fez essa pesquisa? Assim, a gente pega o sistema e fala: bom, existe alguma forma de fazer com que esse sistema seja bom? E aí a gente convidou várias pessoas, a gente fez alguns grupos focais de estudo com pessoas da América Latina. A gente queria muito regionalizar esse estudo, a gente achava muito importante trazer perspectivas da região, porque a gente sabe que todas essas empresas têm os seus termos de uso discutidos em lugares específicos, geralmente nos Estados Unidos. Então a gente trouxe pessoas de diferentes campos, academia, sociedade civil, dos direitos digitais, da desinformação, da integridade eleitoral, e fez rodas de conversa perguntando para essas pessoas: vocês acham que esse sistema poderia ser útil? Vocês acham que esse sistema poderia ser benéfico para a expressão? E aí, qual que é a conclusão, assim? A gente tem uma questão muito delicada na moderação de conteúdo, que é uma questão logística. A quantidade de conteúdo veiculado é muito grande. Então, a possibilidade de você cometer um erro quando você está fazendo uma moderação automatizada é muito grande, porque você tem sistemas criados para trabalhar em escala e muitas vezes, obviamente, esses sistemas não dão conta de especificidades contextuais, de questões regionais, questões de linguagem, sobretudo. Você tem um sistema que foi todo desenhado em inglês, e obviamente você tem as regras traduzidas e tal, mas é muito difícil de aplicar essas regras em contextos diferentes, né?
Sim.
Então, eu acho que a gente trouxe essas pessoas, esse grupo heterogêneo de pessoas. E aí, pensando sobre a questão da dificuldade de logística, seria bom que você tivesse listas que priorizassem conteúdos mais suscetíveis a problemas. Por exemplo, contas de jornalistas, contas de ativistas de direitos humanos, contas de pessoas que pertencem a comunidades minoritárias, comunidades de minorias, e que poderiam ter o seu discurso cerceado de alguma forma. Ter uma análise mais cuidadosa para esse conteúdo, uma análise que leve em conta perspectivas locais e tal, é uma coisa que pode ser muito benéfica e pode ajudar a trazer nuances para a moderação de conteúdo, caso essas listas tenham seus parâmetros e seus critérios de ingresso mais claros, enfim, e que sejam feitas com mais cuidado para levar em conta essas diferenças, assim, essas diferenças regionais e essas pessoas que têm seu discurso mais potencialmente preterido.
Muita gente reclama, mas não tem uma ideia da dimensão ou do tanto de coisa que é publicada e que acaba sendo barrada por esses algoritmos, né? Bem ou mal, eles funcionam em alguma medida, mas é justamente esses casos que escapam ou que acabam sendo mal decididos que saltam à vista. No relatório ali, vocês escrevem que essas listas, como cross-check da meta, muitas vezes elas são influenciadas por distorções baseadas em critérios comerciais. E aí a gente está falando de empresas comerciais, que têm capital aberto, que, né, têm outros interesses em jogo aí, que muitas vezes conflitam com o bem-estar, a equidade, esses fins nobres que você mencionou anteriormente. Nesse cenário, é possível chegar a um equilíbrio entre interesses comerciais e, digamos, o bem da humanidade?
Pois é, né? Pergunta de milhões. Eu acho que assim, eu acho que a gente pode. Porque assim, a gente está falando de empresas e essas empresas têm também a faculdade do lucro, né? Não vamos ser hipócrita também aqui de querer barrar qualquer atividade econômica que existe, a gente sabe que existe. Agora, existem problemas muito grandes de usar esse sistema de moderação de conteúdo simplesmente para fins comerciais, que é você beneficiar simplesmente os interesses econômicos das plataformas em detrimento disso que você falou, da equidade, do bem-estar, da promoção dos direitos humanos. Então, assim, as plataformas, elas têm muito interesse em manter, por exemplo, um conteúdo de um parceiro econômico no ar. Porque esse conteúdo gera muito engajamento. Imagina quanto, não gera, quanto engajamento e quanto dinheiro retorna para a plataforma quando o Neymar publica uma coisa dessas, né? Eu acho que, assim, indo a essa pergunta, a necessidade de equilibrar e de encontrar um sistema que possa jogar nas duas frentes, eu acho que é possível, desde que a gente trace alguns parâmetros para o funcionamento desses sistemas, né? Então, as plataformas precisam se comprometer com o rigor da aplicação das regras que estiverem dispostas, por exemplo, as plataformas precisam adequar as suas listas a contextos culturais locais. Um exemplo que eu acho muito bom para ilustrar, assim, dois exemplos na verdade. Vamos lá, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Se você usa o cross-check, usa a moderação em camadas, você bota nas listas da moderação em camadas pessoas trans que têm visibilidade e que podem sofrer censuramentos no seu discurso, isso é uma forma de proteger o seu discurso, porque você permite que o sistema automatizado não, você impede que o sistema automatizado retire conteúdos, e são pessoas que têm muita visibilidade, que estão, enfim, que precisam ter um certo nível de proteção no seu discurso. Aí um outro exemplo também é a questão da nudez de pessoas de comunidades indígenas. A nudez pode ser proibida para o, sei lá, funcionamento das regras aí da meta no Japão, mas não necessariamente no Brasil, porque você tem usuários que são pessoas indígenas que têm outra concepção da nudez, que não a japonesa, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que como que a gente faz para balizar a atuação dessas empresas e a realização dessas listas, né? Eu acho que essas listas precisariam ter critérios muito claros e públicos de integração. Então você precisa saber muito bem. Não tem problema se o Neymar está nessa lista, se os parceiros comerciais estão nessa lista. Agora eu quero saber quem está. E eu preciso saber quem está. Essas são as recomendações que a gente chegou no relatório, né, a partir dessa pesquisa com os grupos focais da América Latina. E eu acho que, assim, critérios claros e públicos para a integração dessas listas. Aí, divulgação das categorias dos perfis e porcentagem de composição. Então, ok, você tem X ativistas de direitos humanos, Y jornalistas, 12 parceiros comerciais. Dentre esses parceiros comerciais, tantos são do México, tantos são da China, sei lá, do Brasil. Quantos por região, quantos por raça, quantos por gênero? A gente precisa muito ter acesso ao critério de ingresso a essas listas e como elas são conformadas.
Sem divulgar os nomes especificamente, certo?
Exato, isso é uma coisa super importante que a pesquisa evoluiu nesse sentido. Assim, no início a gente discutia muito, será que precisa divulgar o nome das pessoas? E aí em um momento a gente pensou, cara, não pode. porque isso expõe muito as pessoas. Então, se qualquer pessoa tivesse acesso ao nome exato dos integrantes da lista, isso pode expor uma pessoa, por exemplo, um ativista de direitos humanos. É uma retaliação, enfim.
Coloca um alvo nas costas dessas pessoas, né?
Coloca, exatamente. Então, a gente não pode advogar pela divulgação do nome das pessoas, exatamente. Mas é ideal que a gente saiba exatamente da onde vem e quais categorias essas pessoas integram. A moderação em camadas tem uma coisa que eu acho muito importante, que assim, ela não é para mudar as regras de aplicação, né? Ela é para mudar o procedimento de aplicação dessas regras. Então, quando você mantém um conteúdo do Neymar de nudez não consentida por 24 horas, você está mudando a aplicação, você está mudando a regra. Você não está mudando o procedimento, porque a regra é, não pode. Nesse caso, está podendo, né? O importante aqui é que possa o que pode, não possa o que não pode, e aí a aplicação vai ser diferente de acordo com os usuários e os conteúdos que esses usuários estão postando.
Eu acho que eu te interrompi, você estava passando pelas recomendações do final da lista, né?
Isso, aí a gente fala em critérios claros e públicos para integração, a gente fala na divulgação dessas categorias dos perfis. Então, vamos lá, quantos políticos, quantos jornalistas, e que isso seja liberado por região, por raça, por gênero. Aí a gente precisa muito ter consciência, conhecimento sobre como é feito esse procedimento, porque a gente não sabe qual é a pessoa dentro da Meta ou dentro da empresa que for que decide quem vai entrar e quem não vai entrar. Então, por exemplo, existe uma fila de espera? Eu me considero uma pessoa com um discurso que tem que ser protegido. Eu posso entrar com um pedido, falar, Meta, por favor, moderem por meio da moderação em camadas o meu conteúdo. Isso não é transparente, a gente não sabe. Aí, um critério seguinte, é uma atenção especial no momento de fazer essas listas, uma atenção especial a particularidades políticas, culturais, sociais e econômicas dos lugares onde isso se aplica, ou seja, levar contexto em consideração. A gente precisa ter regras específicas para um país que está em condições específicas. Então, assim, a Ucrânia está em guerra, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Existem pessoas que estão mais expostas e que podem ser mais silenciadas. Então, a Meta ou a empresa que for precisa estar mais atenta a isso. E isso precisa ser um organismo vivo, assim, a gente precisa muito ter consciência de contextos particulares, de linguagens particulares, para poder construir um sistema que seja mais equânime, assim. E aí, por último, uma coisa que a gente acha que é super importante também é uma divulgação periódica dos dados sobre a operação desses sistemas. Então, o que que acontece? Ao que esse sistema vem, né? Ao que ele se propõe? Ele quer impedir o que a Meta chama de falso positivo e falso negativo. O falso positivo é quando um post é retirado do ar sem violar as regras. Ou seja, a moderação automatizada retira um conteúdo por equívoco. E aí o falso negativo é o caso do Neymar, por exemplo. É quando a moderação de conteúdo automatizada mantém um conteúdo que deveria ser retirado de acordo com a análise das regras. A moderação em camadas, ela vem para mitigar potenciais equívocos que geram falsos positivos e falsos negativos. E para que a gente saiba, para que a gente entenda qual é a efetividade desses sistemas, a gente precisa muito saber se esses sistemas estão funcionando. Então, um relatório por, sei lá, semestre de quantos posts foram retirados? Quantos posts que foram para moderação em camadas foram mantidos? Né? Acho que esse critério de operacionalização do sistema é super importante também para a gente saber, afinal, se ele está funcionando, se ele não está funcionando.
Me parecem recomendações muito razoáveis. E aí, eu te pergunto, o relatório saiu agora, mas vocês provavelmente estão em cima desse assunto faz algum tempo. Como é? Já chegaram a falar? Imagino que o Internet Lab tenha uma interlocução aí com essas grandes empresas de redes sociais. Esse assunto já surgiu numa dessas conversas? Ou vocês notam alguma receptividade ou mesmo abertura de Meta, Twitter, TikTok a esse assunto, a melhorar esse sistema que pelo visto já existe, né, mas a melhorar ele de modo a torná-lo mais equitativo, enfim, a melhorar no sentido geral?
Rodrigo, assim, as plataformas são muito diferentes entre si, né? A gente tem, enfim, as plataformas, cada uma tem muito a sua individualidade, sua forma de ser e de lidar com essas coisas. A gente tem uma relação boa, em geral. A gente ainda não circulou esse relatório, publicamente. A gente vai fazer isso muito, muito em breve. Com algumas empresas, a gente já circulou. E geralmente a abertura é boa. Geralmente a gente tem, uma contraparte responsiva e que escuta. Agora, disso, a implementação dessas recomendações é um caminho muito longo, né? A gente entende também que existem, questões muito delicadas em relação à privacidade. Isso é um sistema que tem que ser implementado globalmente. Existe uma questão de segurança dos sistemas, né? Então, assim, não é, um caminho virando a esquina, vai implementar o sistema, né? Mas, em geral, as plataformas têm muita abertura e têm escuta, assim, sabe? Escutam e estão muito interessadas em saber e respeitam o trabalho e estão interessadas em saber quais são as recomendações.
Que bom, né? Pelo menos isso.
Total.
Minha última pergunta, Iná. A gente tem visto, isso já faz alguns poucos anos, algumas alternativas surgirem que apostam num modelo descentralizado. Dá para citar aí o Blue Sky, que surgiu dentro do Twitter, né? Hoje é independente, mas foi gestado lá dentro, o Mastodon. E elas trazem para a mesa um modelo radicalmente diferente de moderação, que pulveriza ou cria, né, clusters ou comunidades que se autorregulam, enfim, uma coisa bem diferente desse modelo das plataformas comerciais que costuma ser bem centralizado. Você acha que essas plataformas descentralizadas, elas são compatíveis com com esse sistema de moderação em camadas?
Que boa pergunta. Eu acho que é muito cedo para dizer. Eu acho que o modelo da moderação em camadas é um modelo que está muito centralizado, assim, ele está feito para a moderação automatizada, tal como a gente conhece, como é feita pela Meta, por exemplo, hoje. Então, é difícil de dizer se a moderação em camadas seria adaptável a um sistema de moderação, descentralizado. Eu acho que o que a gente tem que ficar, assim, as nossas batalhas hoje em dia, elas são muito pela. São muitas, mas eu acho que uma das mais importantes é a batalha pela transparência dos funcionamentos dessas plataformas, porque, afinal, como eu disse no início, assim, a gente está falando sobre gestão de expressão, né? Uma coisa é muito delicado. As plataformas virar, é bem muito clichê falar isso, mas assim, viraram as praças públicas, de certa maneira, e não substituem, mas tem muito. As
Muito
pessoas.
peso, né?
Muito peso, exatamente. As discussões estão aí. Elas não estão só aí, mas elas estão aí. E é muito fundamental que quando a gente pensa em regulação, a gente pense em duas coisas. Uma é não andar pela veia do conteúdo, porque isso é muito perigoso. De tornar, assim, de dar espaço para uma política de controle de conteúdo que é muito indesejada sempre, seja qualquer ente que esteja fazendo essa regulação, seja um sistema encamado, um sistema de moderação de conteúdo de uma plataforma, seja uma entidade reguladora de um governo, em primeiro lugar. E o outro é que, resguardadas todas as questões de segurança de sistemas, que a gente tenha transparência. Sobre como esses sistemas funcionam. Então, hoje em dia, por exemplo, existe uma discussão que eu acho muito interessante, que é uma discussão de acesso a dados, que é a discussão sobre como a gente pode ter acesso às APIs, né, aos sistemas internos das plataformas. A regulação europeia de plataformas, que foi aprovada em novembro do ano passado, que está em voga desde novembro, mais ou menos recente, bem recente, na verdade, ela traz um artigo sobre acesso a dados, que é um artigo bem inovador, assim, no sentido de permitir que pesquisadores, tenham acesso a essas entranhas dos sistemas. Então, eu acho que no momento que a gente tiver mais conhecimento de como esses sistemas funcionam, tente quebrar um pouco, furar um pouco essas caixas pretas, eu acho que a gente vai ter muito a caminhar, sabe? para recomendar formas mais equitativas e mais em linha com os direitos humanos dessa moderação da expressão. Enquanto isso, a gente joga um pouco no escuro, assim. Esse processo do cross-check é bem ilustrativo dessa situação, né? Um sistema que a gente nem sabia que existia, influencia a beça na nossa navegação, que veio à tona por meio de uma reportagem jornalística. Então, eu acho que se isso fica de acordo com a moderação em camadas ou não, eu acho que a gente precisa saber melhor como isso funciona e talvez pensar numa forma mais equitativa de moderação de conteúdo dentro desse outro sistema que está sendo proposto, por exemplo, pelo Blue Sky.
Muito bem. Acho que os desafios sempre foram grandes, mas continuam enormes, né? Apesar de todos os avanços que a gente já teve nos últimos anos.
É, totalmente.
Tem algo mais que a gente não cobriu que você gostaria de falar?
Eu acho que, em suma, é isso, assim. Eu acho que leiam o nosso informe, que a gente vai publicar muito em breve em todas as plataformas do ILEB. A gente fez um estudo muito. Foi muito interessante esse estudo, assim. A gente sentou com pessoas para conversar, sabe? Pessoas que usam esses sistemas, pessoas que estudam esses sistemas, influenciadores mesmo, que tiveram seus posts, muitas vezes, seus conteúdos derrubados, pessoas da comunidade LGBT. Então, existem muitas nuances nesse estudo, assim, e eu acho que ele é um primeiro, é uma fresta que a gente abre para pensar como as plataformas poderiam tornar os seus sistemas mais transparentes, assim, nesse momento de gerir essa quantidade gigante de conteúdo que, afinal, é a forma como as pessoas se expressam hoje em dia.
Iná, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. E antes de nós nos despedirmos, queria que você falasse para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, como ele ou ela pode acompanhar você, o seu trabalho no Internet Lab, enfim. Eu vou colocar o link para o relatório na descrição do episódio, mas o Internet Lab
Perfeito.
faz muito mais coisas, você também. É hora do jabá aí, fique à vontade.
Tá ótimo. O Internet Lab tem o seu site próprio, que é www.internetlab.com. E a gente está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, X agora, LinkedIn. Acho que são essas. E a gente sempre publica coisas novas, a gente é super ativo e participa de muitas discussões aí que estão na ponta de lança da internet. E tem uma coisa que eu sim gostaria muito de divulgar. A gente escreve toda semana, na sexta-feira, às 10 da manhã, uma newsletter que chama Semanário, que é uma newsletter que tem. Ela é dividida em duas partes, nacional e internacional, e ela tem as notícias da semana sobre o mundo dos direitos digitais. E, de verdade, não é porque é um produto da casa, mas ela é uma das newsletters mais completas e maneiras e ricas que eu já vi, assim, que eu já consumi. E ela tem as mãos de quase todos os pesquisadores do Internet Lab, então ela é realmente um trabalho em conjunto. E tem muita informação. A parte de internacional é muito interessante para todo mundo ficar ligado no que está acontecendo. Então, essa é a minha recomendação. Assinem a newsletter do Internet Lab semanário.
Eu já assino, eu assino embaixo também a sua recomendação.
Perfeito.
Então é isso. Obrigado, Iná.
Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Foi um prazer.
As portas estão abertas para outros bate-papos.
Tá certo, obrigadíssima. Tchau, tchau.
Tchau. Reforçando, o relatório, o link para baixar ele está disponível na descrição desse episódio. É um arquivo PDF. É uma leitura bem tranquila e não é muito longa, tem 20, 20 e pouquinhas páginas. Estamos nos encaminhando para o final do podcast, mas antes de eu me despedir de você, eu queria lembrá-lo, lembrá-la do nosso programa de assinantes, que não tem nome, é só o programa de assinantes do Manual do Usuário mesmo. No manualdousuario.net/apoie, tem todos os planos, valores e os benefícios, porque, embora o conteúdo do Manual do Usuário e do podcast Guia Prático seja, sempre foi e sempre será aberto, disponível para todos, assinantes, não assinantes, ex-assinantes, alguns benefícios quem assina tem à disposição. Coisas como adesivos do Manual do Usuário do Tecnocracia, acesso a um grupo no Telegram, direito a uma conta do Miniflux e a um novo serviço. Bom, já falei no episódio passado, né? Ao LinkedIn. A gente vai começar a abrir, eu e o Jojo, semana que vem. E sorteios todo mês de produtos com a marca do Manual do Usuário. A assinatura começa em R$ 9. Quem paga por Pix tem um desconto. O Pix é um plano anual. E eu já ia me esquecendo, outro benefício é o clube de descontos. E dependendo de quantos descontos você usa, acaba compensando ou neutralizando o gasto na assinatura do Manual do Usuário, que acaba saindo de graça. Então visita lá manualdousuario.net/apoie. Semana que vem eu acho que volto a falar sozinho. Vou aproveitar o lançamento do LinkedIn, que é a nossa nova aplicação do servidor no PC do manual, para falar de gerenciamento de informação, de links e coisas relacionadas. É um assunto que eu sinto que ecoa um pouco, ecoa bastante junto à audiência do Manual do Usuário e não por acaso é algo que me interessa bastante. Então é isso. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se quiser deixar um recado em áudio, em texto, procure no Telegram @guedin ou mande um e-mail para podcast@manualdousuario.net. Eu posso ler ou tocar o seu áudio, no caso, ler a sua mensagem no próximo episódio, e aí a gente conversa aqui pelo podcast, seria legal demais. É isso, até a próxima.